Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. Deus exaltado, rei glorificado, meu Senhor, Deus de toda a terra, Deus que conhece as nossas vidas, Senhor, chegou a hora de ministrarmos, Senhor, da glória a Tua palavra, Senhor. Eu rogo a Ti agora, Senhor, que o Teu poder se manifeste, Senhor, neste lugar. Fala conosco, Senhor. Me usa agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, toca nos meus ouvidos, toca nos meus lábios, Senhor. Toca no meu coração, Senhor. Arranca as minhas emoções, Senhor. Oh Deus, muda os meus pensamentos, Senhor. E fala, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor. Tu sabes que nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco, Altíssimo Rei. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, os irmãos sabem que o Evangelho de João é um evangelho, assim, tremendo, que traz inúmeras revelações a nós, principalmente a respeito da majestade de Jesus, né, a respeito da divindade de Jesus, e fala também a respeito da vinda do Espírito Santo, da grande promessa de Deus para a igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Mas para que tudo aquilo que Jesus pregou acontecesse, irmãos, deveria existir um caminho. Existia um caminho que deveria ser percorrido, né? Ser percorrido por Jesus, assim como existe um caminho que deve ser percorrido por nós, para que nós alcancemos ali, né? Alcancemos ali o objetivo da obra de Jesus na cruz. A Bíblia diz aqui que Jesus, quando, né, ele teve sede, ele pediu água ali aos guardas, né, os guardas, né, molharam ali uma esponja em vinagre e com um pedaço ali, um galho de árvore, né, colocaram na boca de Jesus, e Jesus ali, quando sentiu aquele vinagre, ele citou estas palavras: está consumado. E quando Jesus falou está consumado, na verdade ele estava dizendo que uma obra havia sido concluída, que um objetivo de Deus, mais uma vez neste mundo, havia sido concluído. E muitas pessoas, às vezes, olham para Jesus e olham para a obra que Jesus fez, não conseguem compreender, né, por que que essa obra deveria ser feita. Deus... Nós ministramos aqui já hoje, né? Deus tem poder para dar vida e tirar vida. Deus tem poder para estabelecer reis e tirar reis, conforme diz a sua palavra. Deus tem poder para dar sabedoria, Deus tem poder para dar conhecimento, Deus tem poder para fazer qualquer coisa neste universo. A Bíblia diz que Deus estabeleceu todas as coisas que nós conhecemos, inclusive firmamento, né? O universo todo, as regras, né? As regras do nosso sistema solar, tudo foi estabelecido por Deus e tudo funciona de forma perfeita. E aí você olha, talvez, né, para aquilo que Jesus fez, e você talvez pense assim, ou talvez as pessoas pensem, se pensam, né, de alguma forma nas coisas que são de Deus, do porquê que a obra de Jesus tinha que ser feita. Se Deus tem todo esse poder, por que que a obra de Jesus tinha que ser feita? Se Deus, né, que criou todas as coisas, poderia fazer qualquer outra coisa. E a resposta é muito simples, irmãos, e você deveria saber. Quando você olha para essas palavras de Jesus, o sofrimento todo dele, né, que ele teve que vir à terra, nascer como homem, crescer e aos 30 anos de idade começar ali a proclamar palavras que nunca foram ditas ao homem, embora Deus revelasse ali através dos profetas inúmeras coisas ao homem antes de Jesus nascer, né? Mas Jesus revelou palavras e coisas que nenhum homem havia dito isso antes. E os próprios soldados que uma vez foram enviados para prenderem Jesus, quando começaram a ouvir a pregação de Jesus, não o prenderam e voltaram para os sacerdotes perguntaram, cadê o homem? E eles disseram assim, nós nunca ouvimos um homem falar como esse homem fala. Só que as palavras de Jesus que ainda permanecem, poderosíssimas, são desprezadas de forma tremenda pela humanidade, pelas pessoas que não se interessam pelas palavras que nenhum homem antes falou à humanidade. O homem, ele ainda assim, olha para as coisas que são de Deus e eles entendem que elas são muito teóricas, quando na verdade elas representam poder e poder puro para as nossas vidas, né? Nós fizemos aqui uma celebração, uma cerimônia de consagração e, irmãos amados, essa cerimônia de consagração, ela tem valor espiritual. Essa celebração que nós fizemos aqui representa algo no mundo espiritual e Deus age no mundo espiritual. Se nós praticarmos coisas, nós não compreendermos aquilo que essas coisas verdadeiramente representam, nós vamos ser pessoas frias, pessoas que não conhecem Deus, não entendem Deus, e pessoas que jamais viverão as coisas que são de Deus, e pessoas que jamais viverão, segundo o propósito de Jesus, segundo o propósito da morte de Jesus na cruz. Muitas pessoas jamais viverão o objetivo da morte de Jesus na cruz, que é a salvação. Muitas pessoas jamais viverão isso. E é simples, É simples entender por quê, Por que que Deus, então, no seu infinito poder, não estabelece, que o homem seja um homem fiel a Ele, Por que que Deus deixou que o homem pecasse? E por que que Deus deixou que o homem, vivesse situações de rebeldia durante, toda a jornada que nós conhecemos que está descrita na Bíblia? Por que que em determinado momento, na época de Noé, Deus teve que destruir toda a humanidade e deixou só ali a família de Noé para gerar uma nova geração, com a esperança de que essa nova geração fosse uma geração melhor do que a que estava sendo destruída. Apesar do poder de Deus de estabelecer todas as coisas, irmãos, Deus não abre mão que o homem o deseje, Deus não abre mão que o homem o ame, Deus não abre mão de que o homem sinta a necessidade da presença dele por conta própria. Deus não abre mão de que nós, seres humanos, o desejamos. Deus não abre mão disso. O desejemos, Deus não abre mão disso. Deus quer que esse sentimento seja verdadeiro e nasça no coração do homem. Deus não quer, que haja uma criação, que simplesmente obedece a Deus, porque Deus tem poder para fazer o homem obedecê-lo de qualquer forma. Deus não abre mão de que o homem esteja vivendo as coisas que são dele, porque ele quer, porque ele deseja, e porque ele, deseja satisfazer o coração e a vontade de Deus. Quando Deus disse a Adão e Eva, olha, tudo aqui que eu criei, vocês têm autoridade sobre ela. A Bíblia diz que Deus deu autoridade ao homem sobre toda a terra. A Bíblia diz que Deus disse ao homem, sujeitai a terra, Faça da terra aquilo que você deseja. Deus deu autoridade ao homem sobre este mundo, sobre as coisas deste mundo, sobre as coisas que foram criadas por Deus. E é por isso que talvez... Por isso que talvez você não compreenda às vezes porque Deus se usa do homem para fazer determinadas coisas neste mundo. E porque as coisas não acontecem simplesmente por acontecer, Porque Deus quer que o homem, porque Deus tem que usar o homem para que as coisas aconteçam em determinados momentos. Simplesmente porque Deus deu autoridade ao homem, e essa autoridade deve ser exercida pelo homem, né? Porque Deus deseja que assim o seja, e Deus fez assim, e a criação não pode ser pervertida. Deus não deseja que a criação seja pervertida. As coisas que são de Deus, elas são perfeitas e sempre serão perfeitas. As coisas que Deus criou, as intenções de Deus no momento da criação continuam sendo as intenções de Deus para as nossas vidas. Deus deseja fazer parte da nossa vida. Deus deseja nos visitar todos os dias para conversar conosco. Deus deseja que nós sejamos obedientes. Deus deseja que nós sejamos temerosos a Ele. E Deus deseja que nós sejamos abrindo mão dos nossos desejos pessoais para que os desejos dele sejam cumpridos na nossa vida, porque se os desejos de Deus para as nossas vidas forem cumpridos, nós conseguiremos tudo aquilo que nós desejamos. Olha só, irmãos, Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o homem, ele procura, as coisas que são do mundo e não entende que se ele buscar as coisas que são de Deus, ele vai conseguir as coisas que são do mundo. É uma naturalidade, é algo natural de Deus. Deus disse assim, Deus falou assim, Deus disse ao povo de Israel quando ia entrar na terra prometida, que o povo, entraria numa terra abençoadíssima, que manava leite e mel, ou seja, as coisas melhores de Deus seriam oferecidas, num dos salmos o Senhor fala assim: ah, se o meu povo, me obedecesse, obedecesse a minha palavra, eu o saciaria com o trigo mais fino e com o puro mel que escorre da rocha. Ou seja, são promessas de Deus que vão se cumprir na vida daquele que coloca Deus em primeiro lugar, mas as pessoas estão o quê? Querendo as coisas do mundo e desprezando Deus e querem vencer, e são pessoas tristes, amarguradas, infelizes, são pessoas que lutam, têm medo de perder tudo o que conquistaram, têm medo, sabe, das coisas que são desse mundo, são ansiosas, depressivas, quando na verdade Deus, que criou os céus e a terra, não tem nada dessas circunstâncias, para que nós vivamos neste mundo. Deus tem coisas maravilhosas para nós neste mundo. Independentemente de você achar que as coisas maravilhosas de Deus são as riquezas, porque as coisas maravilhosas de Deus, na verdade, é a prosperidade do homem. E a prosperidade do homem não significa riquezas. A prosperidade do homem significa que tudo que ele necessitar, ele vai ter. Tudo que ele necessitar, ele vai ter. Isso é ser próspero. Ser próspero significa que nós olhamos para Deus, falamos com Deus e ouvimos a voz de Deus. E quantas vezes, sabe, essas coisas todas se perdem. Se perde na vida do homem, e o homem acha que é autossuficiente, que pode viver sem Deus, quando Jesus falou, sem mim vocês nada podem fazer. Quantas vezes o homem, ele despreza Deus, achando que Deus é um sonho, que Deus é uma ilusão, que Deus é uma mentira. Na verdade, no fundo do coração, as pessoas estão dizendo isso, que Deus é uma mentira, que Deus não existe, ou que Deus, o que ele falou na Bíblia, não tem importância para a vida neste mundo, e eu não sei qual o fundamento que as pessoas elas usam para concluir isso, porque aonde Deus se apresenta à terra? Através da Bíblia. Nós conhecemos Deus porque existe a Bíblia, e se nós conhecemos o Deus da Bíblia, é porque a Bíblia diz a verdade. E se a Bíblia diz a verdade, por que nós não seguimos a verdade? Porque talvez as pessoas estejam pensando assim: a Bíblia envelheceu, e o mundo se modernizou, e a palavra de Deus já não serve para a humanidade, por isso que desprezam tanto. A palavra de Deus já não serve para a humanidade, né? Porque se modernizou a humanidade, a palavra de Deus não se modernizou. Eu queria dizer para você, irmãos amados, que essa é uma mentira satânica, porque tudo que Deus ensinou na palavra dele, tudo que Deus escreveu na Bíblia, né? Tudo que Deus ministrou a nós através da palavra de Deus, né? É extremamente verdadeiro e útil para as nossas vidas. Se nós seguirmos a palavra de Deus, se nós seguirmos a palavra de Deus, toda a nossa descendência será abençoada. Se nós seguirmos a palavra de Deus, nós seremos abençoados. Nós teremos paz. Nós teremos paz. Nós teremos alegria. Nós teremos ali o regozijo espiritual de ter Deus participando da nossa vida, né? Porque a palavra de Deus nos conduz para um caminho aonde, né, nós vamos encontrar Deus, aonde nós vamos encontrar Jesus, né? A Bíblia, ela revela assim a nós. A Bíblia chama a palavra de Deus de verdade. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Jesus, né, se autodenominou, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Deus, um dos nomes de Deus é o Deus da verdade. Ou seja, as pessoas, elas têm que compreender que a verdade sobrepõe a mentira, que a verdade anula a mentira, né? E esse mundo, a humanidade, criou situações que foram influenciadas pelo príncipe deste século. Conforme disse Jesus, Jesus falou assim, antes de, né, ser crucificado, dizer essa palavra, está consumado, dizendo aos seus discípulos, eu tenho que ir, porque se eu não for, não virá o Consolador, o Espírito Santo, e o príncipe deste século já está vindo. Ou seja, né, o príncipe deste século influencia, assim como influenciou Adão e Eva a pecarem, né? E como você sabe, né? E já foi dito inúmeras vezes nessa igreja, não é o diabo que peca, ele já pecou, foi condenado, foi lançado do céu, fulminado do céu. A Bíblia diz que Jesus viu Satanás cair do céu como um raio na terra, né? Né? Não é Satanás que peca, é o homem. Quem decide pecar é o homem, influenciado por Satanás, como Adão e Eva foram influenciados. A decisão de pecar é do homem, é por isso que o pecado leva à morte. É por isso que o pecado leva à condenação. Quando Adão e Eva justificaram os seus pecados, Deus não aceitou a justificativa do pecado, como Deus não aceita a justificativa para nenhum pecado. Não adianta você chegar na presença de Deus e falar assim para Deus, Senhor, eu pequei contra Ti, mas sabe, foi muito forte a tentação, Senhor. Foi muito forte, eu não consegui resistir. E Deus vai olhar para você e vai falar assim, você tinha que resistir. Você tinha que resistir, assim como Ele falou para Adão e Eva, maldita a terra por sua causa, e expulsou Adão e Eva da sua presença. Assim como o pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. É, e não existe justificativa para o pecado, porque o homem tem a capacidade de vencer qualquer tentação que virá sobre ele, porque o próprio Senhor, ele disse, não virá tentação, né, sobre vocês maior do que vocês possam suportar, porque simplesmente Deus conhece o homem. E se Deus conhece o homem, Ele jamais deixaria de vir sobre nós algo maior do que nós podemos suportar. Né? Deus jamais vai deixar vir algo sobre a sua vida que você não possa suportar. Deus não faz isso, irmãos. Deus jamais faria isso contigo. Deixar vir algo sobre você que você não possa suportar. Então suporte as suas lutas e vença, né? Para que Deus te dê a recompensa para a tua vitória. Né? Se você olhar os últimos versículos do livro de Apocalipse, eu gosto muito do livro de Apocalipse. Nossa, eu gosto demais do livro de Apocalipse, principalmente dos últimos capítulos, dos dois últimos capítulos. E o Senhor determina o livro de Apocalipse dizendo assim, né? Depois que ele falou tudo e revelou tudo e encerrou a Bíblia, ele disse assim para o homem: continue, o homem que é justo, sendo justo, e continue aquele que é injusto, praticando injustiça. Ou seja, depois que ele falou tudo, é uma decisão do homem. Depois que Jesus, né, revelou mais uma vez a sua palavra, é uma decisão do homem. E ele terminou a Bíblia dizendo: olha, agora, continue o justo fazendo justiça e o injusto continue praticando injustiça. Porque a recompensa virá sobre todas as coisas. E talvez você olhe hoje para a humanidade e você veja a perdição terrível que existe nesse mundo, porque, né, pense comigo, aquele que tem Deus no coração, aquele que tem o Deus da Bíblia no coração, poderia matar alguém? Aquele que tem o Deus da Bíblia no coração, poderia roubar alguém? Aquele que tem o Deus da Bíblia no coração, poderia enganar alguém? Poderia fazer isso? Aquele que tem Deus no coração, poderia fazer isso? Não poderia. É porque as pessoas não têm Deus. Elas acham que têm Deus, acreditam num Deus que não existe e servem ao diabo ao invés de servirem a Deus. É por isso, né, que a humanidade pratica essas determinadas atitudes e acham que a religião, e acham, né, que se dizer cristão simplesmente basta, né? Cristão significa seguir a Jesus. Eu sou cristão, eu sigo a Jesus. Eu sigo a Jesus. Se você não segue a Jesus, você não é cristão coisa nenhuma. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque você não segue a Cristo e se diz cristão, né? Você é um mentiroso. Né? E nós, sabe, temos que olhar para as nossas vidas, né, e fazer conforme o próprio Senhor Jesus disse, né? O apóstolo Paulo estava ministrando ali, né, aquilo que aconteceu na Santa Ceia, né, aquilo que aconteceu ali na última ceia de Jesus, quando ele disse assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão. Examine-se o homem a si mesmo. Não adianta nós tentarmos ter uma vida sadia, espiritual, se nós não examinarmos a nossa vida espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe ser humano neste mundo que não precise mudar. Não existe ser humano neste mundo que não precise ser melhor para Deus. Não existe. Por isso que é necessário nós nos examinarmos. Examinarmos a cada dia a nossa vida e concluirmos aquilo que nós temos que mudar. O que eu tenho que mudar? O que você tem que mudar hoje? O que Deus está querendo que você mude? Qual é a situação que Deus quer que você mude? E talvez você fale assim: isso não é importante para mim, né? Isso não é importante, saber o que Deus quer que eu mude. E eu vou dizer para você, né, que se você pensa dessa forma, você está completamente desligado de Deus. E o sacrifício de Jesus na sua cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, jamais terá êxito sobre a sua vida. Porque apesar de Jesus ter morrido na cruz por todos, nem todos o receberam, conforme diz a palavra. Nem todos o receberam. Se você olhar um pouquinho a palavra do Senhor, eu vou ler alguns versículos aqui, eu gostaria só que você prestasse atenção. Preste atenção. Nós lemos João 19, eu vou ler João 17. Que é Jesus falando, e o Salvador falando, nosso Salvador falando, são palavras de poder. Então preste atenção. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmão, Jesus, ele estava orando por nós. É interessante porque Jesus separou um momento para orar por nós, né? E Jesus, ele falou palavras aqui de extremo poder, dizendo a respeito daquilo que ele tinha feito e também dizendo, irmãos amados, do alvo desta oração. Quando ele disse assim, olha, né, não peço pelo mundo, eu não peço pelo mundo, mas aquele a quem me deste. E nós, se nós olharmos a palavra de Jesus, ele disse assim, eu tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam. Ou seja, irmãos, sabe, quando a pessoa olha para Jesus e olha para o sacrifício de Jesus e acha que ele é alvo de Jesus e acha que ele é filho de Deus, conforme diz a palavra, né? Não é mais criação de Deus, criatura de Deus, mas se transformou em filho de Deus. Quando a pessoa, ela acha que é, e não segue a palavra, e não obedece a palavra, e não segue os mandamentos de Jesus, essa pessoa está completamente envolvida, né, com aquilo que é do mundo, e não com aquilo que é de Deus. E quando as pessoas estão envolvidas com aquilo que é do mundo, as pessoas se afastam de Deus, porque o mundo se opõe a Deus, né? E nós falamos aqui, né, que quem tem Deus no coração tem determinadas características. Quem tem Deus no coração tem determinadas características. Uma das principais características é como Davi. Davi, o rei Davi, ele pecou e errou contra o Senhor e sofreu inúmeras consequências por isso, mas ele era um adorador. Nós lemos, o salmo que nós lemos no início desse culto foi escrito por Davi. Davi era um homem que adorava a Deus, e que tem Deus, quem tem Deus no coração deseja adorar a Deus. Quem tem Deus no coração deseja exalar a Deus o seu sentimento de adoração. Quem tem Deus no coração tem determinadas características, irmãos. Não é possível você achar, né, que porque você não mata, rouba, né, que você é uma pessoa, né, de Deus. Né? Porque ser uma pessoa de Deus pressupõe amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sempre falo que esse versículo da Bíblia, que o próprio Jesus Cristo falou que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próprio Deus falou também, vai levar muita gente para o inferno. Porque não cumpre o principal mandamento de Deus. E as pessoas, às vezes, olham para esse mandamento e acham que o amor de Deus é suficiente para elas serem salvas. Assim como o amor de Deus não foi suficiente para Adão e Eva permanecerem na presença dele e serem salvos, é assim na nossa vida também, porque o amor de Deus é representado pela obra de Jesus. Ele enviou o seu único filho, e a Bíblia diz que todas as coisas do mundo foram criadas por Jesus e para Jesus. no momento da criação. João falou, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele falou que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Né? Mas as pessoas, sabe, elas persistem em tentar encontrar Deus do seu jeito. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece tudo da sua vida. Inclusive a tendência pecaminosa, inclusive a falta de compromisso com Deus, inclusive a falta, né, de um sentimento de busca a Deus, de adoração ao Senhor. Deus conhece tudo isso. Deus conhece aquilo que você podia fazer e que você não faz. Deus conhece tudo da tua vida, não só o seu coração. É, e quantas vezes Deus está falando e falando e falando e alertando e chamando, como Deus, né, falou para o próprio Jeremias. Nós vemos o primeiro capítulo de Jeremias aqui na apresentação do Mateus. Quantas vezes Deus disse através de Jeremias, palavra de alerta, e ele disse assim, né, para Jeremias, fale, né, eu enviei os meus profetas desde madrugada falando, né, e ele falou para Jeremias em determinado momento, vai, fale, quem sabe alguém ouça, quem sabe alguém ouça, vai, fale, quem sabe alguém ouça. Sabe, irmãos, chegou a hora de nós, né, olharmos para Cristo e sentirmos prazer nas palavras de Cristo, regozijo espiritual em lermos a Bíblia, que são as palavras de Deus e as palavras de Jesus. Jesus, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, ficou 40 dias depois de ressuscitado ainda na terra, ensinando os seus discípulos, e depois enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, e através da pregação do Evangelho nasceram as igrejas. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus, né, para cuidar das igrejas, e Paulo escreveu inúmeras cartas às igrejas, porque Deus queria que nós conhecêssemos a verdade e a profundidade de Deus. Deus se importa conosco, e Deus quer nos salvar, e Deus quer que nós tenhamos relacionamento neste mundo com Ele, e Deus quer que nós conheçamos a palavra, Deus quer que nós conheçamos a verdade para nós não sermos enganados pela mentira. Se você não conhece a verdade, como você sabe aquilo que é mentira? Como você sabe aquilo que é mentira, se a verdade, né, não passa pela sua cabeça? Então tudo o que se fala pode ser verdade para você, né? Tudo o que se fala, você pode considerar que é a verdade. Quando na verdade as coisas são de Deus, elas jamais podem ser confundidas, né? Se você olhar a sociedade hoje em dia, você vai concluir assim, se você olhar e raciocinar, né, independentemente da degradação terrível que existe na sociedade, se você olhar, você vai perceber que ainda os valores morais que existem foram instituídos por Deus. Ainda os valores morais que existem na sociedade foram instituídos por Deus. Por isso que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porque Deus estabeleceu o que é certo e o que é errado. Né? E Satanás perverte. Então, cada vez mais, esses valores morais vão se perdendo na humanidade. E é por isso que a humanidade vai se destruindo, porque os valores de Deus estão sendo perdidos a cada década, a cada ano, a cada dia, né? E não vai existir chance, porque Deus não muda, irmãos. porque Deus não muda. Como Deus destruiu a humanidade na época de Noé, haverá a volta de Cristo. Haverá a volta de Cristo para Deus resgatar. Resgatar a sua igreja. Para resgatar aqueles que são fiéis a Deus. Não se engane. Existe um tempo para isso. E talvez você pense assim: poxa vida, realmente, agora eu entendo. Deus quer que o homem o ame por um sentimento pessoal. E é verdade, Deus quer sim, que Deus seja amado por nós, porque nós queremos que Ele seja amado. E talvez você pense assim, aí Deus, lá no livro de Apocalipse, Ele falou assim: olha, haverá um novo tempo, onde as primeiras coisas se passaram, e Deus faz nova todas as coisas. E Deus fala assim: e lá não haverá doença, e lá não haverá corrupção, e lá não haverá pecado. Aí talvez você pense assim: mas por que tudo isso? Por que que Deus já não fez assim? E por que vai ser assim? E por que então Deus não criou desse jeito? Vai ser assim, irmãos, porque aqueles que vão alcançar a salvação provaram a sua fidelidade a Deus neste mundo. Provaram que amam a Deus acima de todas as coisas neste mundo. Esses vão ser aqueles que vão formar, um novo tempo no céu. Porque já provaram a sua fé, venceram a tentação, venceram as lutas, venceram, tudo aquilo, todas as dificuldades deste mundo. E colocaram Deus à sua frente. Esses provaram a sua fé, e são chamados, por Deus no livro de Apocalipse, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, estão vestidos de branco. Como já provamos a nossa fé, vamos poder viver agora, na presença de Deus, sem chance do príncipe deste século atormentar as nossas vidas, porque ele vai ser aprisionado de forma definitiva, juntamente com aqueles que amaram mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Para você ver, irmão, sabe, a igreja, ela prega a palavra de Deus. Se ela não pregar a palavra de Deus, ela é mentirosa. E se ela for mentirosa, ela pertence ao diabo. A igreja prega a palavra de Deus. E ela tem que pregar a palavra de Deus, porque quem sabe alguém ouça. Porque quem sabe alguém dê ouvidos. Porque quem sabe alguém decida-se, por um novo caminho, por um caminho, que Deus planejou para todos nós, planejou para mim, planejou para o Mateus. Como eu falei já aqui, existe um propósito de Deus único no nosso nascimento, que é a salvação. Todos nós fazemos parte desse propósito de Deus, que é a salvação, independentemente dos outros propósitos, uns vão ser médicos, outros vão ser pastores, outros vão ser evangelistas, missionários, outros vão ser dentistas, outros vão ser mecânicos, qualquer que seja, o objetivo de Deus, cientistas, nós temos um propósito comum nas nossas vidas, que é a salvação. Nós temos esse propósito. Cuidemos bem dele. Cultivemos o maior propósito de Deus nas nossas vidas, porque com certeza os outros propósitos deste mundo você vai atingir. Porque Deus vai cuidar para que você atinja. Deus vai cuidar de você. Satanás não vai poder contra você. A Bíblia diz que ele se levanta para cair contra nós. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus estará conosco todos os dias. até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que, ainda que seja possível uma mãe que amamenta o seu filho abandoná-lo, ainda assim Deus não faria isso conosco jamais. Sabe, inúmeras palavras de Deus que muitas vezes não são suficientes, que não são suficientes para o homem se voltar para ele. Sabe, às vezes eu olho as coisas assim do mundo, eu fico muito triste. Sabe, irmãos, parece que não, mas parece que a gente vive num mundo diferente. Não, tem muitas aflições, irmãos, muitas aflições e muitas lutas. Talvez você nem imagine quantas são. Sabe, mas às vezes eu começo a pensar assim e falo, poxa vida, já falei aqui, vou falar de novo. Deus, quando Adão e Eva eles pecaram, Deus os expulsou do paraíso, e ele teve que colocar guardas para o homem não voltar. Ele teve que pôr guardas. A Bíblia diz que ele colocou anjos na porta do paraíso para que o homem não voltasse. Ele proibiu, e o homem queria voltar. Hoje o homem não quer entrar na presença de Deus. Jesus rasgou o véu, mas o homem não quer entrar. É muito triste, sabe, irmãos? O próprio Senhor Jesus falou assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. A todo instante, sabe, Jesus expõe o desejo dele, mas as pessoas não querem. As pessoas não querem. Só que um dia, que pode ser o dia da nossa morte, ou o dia da volta de Cristo, ninguém sabe o dia que vai morrer, não haverá mais chance. Não haverá mais chance. Talvez as pessoas estejam olhando assim: não, eu vou morrer com 90 anos. E talvez Jesus esteja dizendo assim: louco, louco e louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você terá para oferecer em troca da tua alma? As pessoas estão vivendo num mundo de ilusão e estão se esquecendo de que o verdadeiro mundo é o mundo que Deus estabeleceu. Que você, nesta manhã, se alegre em Cristo. E que você, quando ler, quando Jesus falou, está consumado, você se alegre de forma profunda. Porque é por causa desta obra, né? Por causa daquilo que aconteceu segundos após esta palavra, que nós podemos estar aqui hoje. Se alegre, né? Não se entristeça com aquilo que aconteceu com Jesus na cruz, porque ele não está mais lá. Ele não está mais pregado, ele não está mais lá, né, machucado. Ele não está mais lá humilhado, né? Muito pelo contrário, Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou orar por você agora, que Deus fale melhor ao seu coração do que as minhas palavras, porque as palavras de Deus são sempre melhores, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Papai, chegou a hora, Senhor, de nós, Senhor Deus Todo-Poderoso, buscarmos a Ti, Senhor, de nós, Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez colocarmos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, nosso coração e a nossa mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Ti agora em favor da Tua igreja, Altíssimo. Revela-te, Senhor. Revela-te a este povo, Senhor. Revela-te a esta igreja, Senhor. Falando muito melhor ao coração deles, Senhor. Ó Deus, manifesta-te com poder e graça sobre estas vidas, Senhor. Dando, Senhor, óleo precioso. Tirando as tristezas, as angústias, as aflições, Senhor. Tu és Deus para operar milagres aqui, curar o enfermo, Senhor. Tu és Deus para, Senhor, de toda a terra, Pai, ministrar algo novo e grande. Sobre estas vidas, Senhor da glória, Pai. Sobre estas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, que cada vida que aqui está, Senhor, seja levada ao Teu encontro mais e mais, Senhor. Mais e mais. Cada vez mais experiências contigo. Cada vez mais revelações de Ti, Senhor da glória, Pai. Cada vez mais poder que vem de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, ora em nome de Jesus, meu Senhor. Para Senhor da glória, Pai, que neste momento, nesse instante, o Teu óleo precioso seja derramado. Que as cabeças aqui, Senhor, recebam de Ti a Tua unção e a Tua graça, em nome de Jesus. Papai, eu abençoo a Tua igreja, o Teu povo, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado.